vão ter um mercado melhor, um mercado regulado, um mercado mais profissional, um mercado com mais segurança jurídica. Tem muita gente que ainda entende essa atividade como atividade high risk, muito no conceito que nós somos criados e que o jogo é ilegal. Então, acho que superado esse estigma e com uma boa regulação, a gente vai ter um mercado mais profissional.
Mas é interessante notar, existe realmente um dispositivo controverso, a gente não abordou até agora, que é um dispositivo da lei que diz que cada estado só pode ter uma operadora. Livre iniciativa, a liberdade empresarial, restrição de mercado, eu acho bem discutível, bem controverso. Eu gostaria de estar aqui dizendo que o brasileiro passa 38 milhões de horas por mês lendo. Mas ele passa apostando. Acho que a gente precisa trabalhar para que ele leia mais do que... Leia também, ou leia mais do que aposte. Mas a partir do momento que o público brasileiro tem esse perfil, não é dado a nenhum governo ignorar isso e deixar desregulado.
Bem-vindos a outro SOS Bacen. Agora, Mari, hoje a conversa tá assim, eu aposto que a conversa vai ser muito, muito, muito legal. Acho que esse assunto que a gente vai falar hoje, olha...
Não para um minuto.
Não temos paz.
E a gente apostou errado, lembra? Que a gente apostou no meio desse ano, para o final do ano, que ia acontecer alguma coisa.
É verdade.
Não, perdemos. Perdemos essa aposta.
Perdemos. Não, estamos... E a gente, assim, é tão focado... Esse assunto tá tão em alta que a gente trouxe dois convidados.
Não basta um, temos que falar
um
com dois.
Um que já é carteira carimbada aqui,
ó. Já tem passo livre aqui no SOS.
Já tem carteirinha aqui, que é, né, você vai apresentar, mas, enfim, todo mundo aqui já conhece de outras... Outros carnavais, outras apostas, outras tudo. Enfim, vamos...
Apresentar os nossos convidados. Então, o primeiro nosso convidado é o Jean Carlo Melito. Jean, sócio do Barcelos Tucunduva. Já esteve aqui conosco em outras oportunidades para falar de apostas esportivas, para falar de FX, pagamentos cross-border. De novo, chamamos o Jean aqui para nos ajudar, porque o assunto caminhou, tivemos mais novidades na parte de pagamentos também. Então, a gente falou, Jean, vamos conversar mais uma vez aqui.
Não tem como.
E nosso outro convidado hoje
Super especial.
É o Francisco Mansur. O Francisco Mansur, ele é ex-assessor do Ministério da Fazenda e ele que ficou à frente da regulamentação da aposta esportiva, né, da cota fixa, da loteria de cota fixa. Então, a gente quis trazer, a gente falou, acho que é legal o debate aqui. A gente está, então, com alguém que esteve à frente da regulamentação e com alguém que está ali junto com o mercado, sentindo aí o dia a dia do pessoal recebendo as novas normativas.
Ah, a gente está ficando muito especial.
Muito.
Meu Deus do céu. Quem vai ser o próximo? Não quero nem saber.
Cenas dos próximos capítulos.
Sejam muito, muito bem-vindos.
Muito bem-vindos.
Che, você começa.
Obrigado, Mário. Obrigado, Luiz. É um prazer vir novamente aqui na minha terceira participação. Mas acho que isso mostra bastante o que a Mari colocou, né? O quanto esse mercado se desenvolveu, né? Na primeira vez que eu vim, a gente falou bastante de pagamento cross-border, operação de FX, e aí não tinha como falar de FX e não entrar em pagamento de apostas esportivas. O mercado evoluiu, veio medida provisória, e aí vocês me convidaram uma segunda vez para poder expor o nosso ponto de vista sobre o que estava por vir, né? com a lei. E agora nós já temos a lei, né? A lei já está lá, já está promulgada, já temos a portaria do Ministério da Fazenda, a portaria normativa que trata da parte de pagamentos em apostas em geral. Então, acho que o bate-papo hoje ele é um fechamento desse ciclo, né?
E muitas dúvidas, né? Temos as portarias, a lei e muitas dúvidas ainda.
Mas já um contexto muito mais concreto. Do que nós tínhamos, né? Nossa. E eu discordo de vocês que vocês erraram a aposta. Porque no nosso primeiro podcast, a gente tentou estimar quando que essa legislação estaria sendo aplicada efetivamente com os operadores e apostas.
Quando sairia a primeira? É verdade, a gente falou.
E a gente estimou meados de 2024.
É.
Eu acredito que seja isso que vai acontecer.
Porque quem apostou nisso foi ele.
A gente achou que a lei ia sair. Eu achei que ia demorar para sair. Que ia sair a lei esse ano.
Exatamente. Então, a gente deu
tá valendo. Apostamos juntos.
Isso.
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Lu, Mari, meu amigo Jean, nosso terceiro encontro. Mas a gente, nesses três encontros, a gente mostrou uma sinergia de assuntos em comum, uma amizade que nasceu. Eu fico muito feliz porque, além de ser um profissional absolutamente preparado, com um profundo conhecimento do que faz, numa banca super respeitada, também é uma pessoa que congrega os mesmos valores. Sabe aquelas pessoas que você gosta de conversar, de ouvir e tal? Então, estou feliz de estar aqui com você, estou feliz de estar aqui com vocês. Pessoal do SOS Bacen, dizer para vocês, já que esse foi o primeiro tema, que se vocês tivessem insider information, vocês saberiam que não tinha como a lei não sair ano passado, por uma questão orçamentária, tinha que ser ano passado.
Olha só!
E saiu às 10h30 do dia 30 de dezembro.
Uau!
Tanto foi o esforço para quê? Então, lei ano passado ia ter. Uhum. E o processo de portaria está sendo tocado pela Fazenda. Eu saí da Fazenda no dia 23 de fevereiro e agora temos um novo secretário, o Regis, que está tocando o trabalho. Acho que vai conseguir fazer um ótimo trabalho ali, continuando esse processo de regulação. O mercado está muito animado com o Brasil. Vocês não fazem ideia do que é o Brasil para o mercado.
Sério?
Eu vou dar um dado para vocês, que eu recebi algumas semanas depois de sair da Fazenda. O brasileiro passa 340 horas num mês em sites de aposta.
Sério?
O segundo lugar, 340 milhões de horas. Todo mundo somado.
Meu Deus.
O segundo lugar, que é o Reino Unido, 114.
Nossa.
Caramba.
Não, e pela proporção de população,
aliás,
com certeza a gente...
Corrigindo,
é muito...
34 milhões de horas o brasileiro e 14 milhões de horas
O britânico. Uau! Nossa,
impressionante, né?
Impressionante.
É impressionante como eu tive um evento em janeiro, ainda estava no Ministério, na Inglaterra, na ICE, e o mundo inteiro estava olhando para o Brasil. Parecia que assim, era o lugar não desbravado de onde a gente vai conseguir ter talvez o maior mercado do mundo, se já não for, está em caminho de ser. E agora na B-Sigma, que a gente teve semana retrasada, isso só se confirmou, que é uma feira cada vez maior. Isso é bom para a movimentação da economia, mas isso traz uma série de preocupações que o governo tem que ter, e eu acho que teve e continua tendo, em relação aos efeitos, as chamadas externalidades negativas que esse mercado pode gerar na população. Né?
Uhum. Aí controles precisam ser feitos pelo...
Sem dúvida.
Na construção da regra para que isso não...
As pessoas falam, vocês legalizaram as apostas. Na verdade, as apostas já estavam acontecendo desde 2018, a gente só trouxe por um ambiente regulado para poder controlar uma série de coisas que estavam completamente soltas, como vício em jogo, não recolhimento de impostos e até temas relacionados a pagamento, quer dizer, ou utilização para lavagem de dinheiro, ou utilização da aposta como um meio de esconder, porque a lavagem de dinheiro é um meio de esconder outros ilícitos. Né? Então, acho que esse trabalho de regular foi fundamental e a gente precisa mesmo comunicar com a sociedade que isso crescia muito, gigante. E o que faltava era regular, não legalizar. Porque legalizar foi numa lei, na 13756 de 2018. Então, já estava, já não era proibido. Era só uma questão de agora de tentar... Até a regulação ela acaba limitando, né? Porque você tem as empresas que não vão conseguir se autorizar no Brasil. Você tem um gasto diferente com propaganda, porque nem toda propaganda vai ser permitida. Você acaba até restringindo, ela é até restritiva. Ao contrário de um senso que se criou de que o governo lutou para liberar as apostas. Não, o governo lutou para cumprir sua obrigação, porque a lei de 18 dizia que o governo tinha 2 anos para fazer, não fez. E também para trazer para um ambiente regulado. Né?
E acho que, Jean, você do lado do mercado, você enxerga também essa... que tinha essa necessidade de regulamentação, que já tinha, então, desde 2018 a gente já tinha uma norma autorizando a aposta, a cota fixa, né, que a gente chama das apostas esportivas, mas, de fato, era um limbo, porque a gente não tinha nenhuma regulamentação ou nenhuma forma de como se daria uma autorização, como poderia ser a questão dos jogadores, né, enfim.
Trazia um monte de uma série de inseguranças jurídicas aí nesse
tinha
processo.
Só a permissão, né, mas a gente não tinha ali como.
Eu acho que é difícil a gente... falar, né, pelo mercado como um todo. Quando a gente olha o mercado, você vê aqueles que defendem a regulação e queriam a regulação e trabalharam junto com o Ministério da Fazenda por ela. Uhum. E a gente enxerga alguns outros players que são reticentes, que têm receio à regulamentação. Uhum. E para esses que têm receio, eu sempre digo que o mercado regulado, quando bem regulado, ele é melhor. Uhum. Eu acho que o principal exemplo que eu gosto de compartilhar é o mercado de meios eletrônicos de pagamento.
É, olha quanto cresceu, né, depois da regulação.
Vocês...
A gente tem até um podcast sobre isso.
Todo podcast de vocês, vocês hoje naturalmente é uma exceção, né? Uhum. Mas vocês sempre perguntam o que você fazia há 10, 11 anos atrás, uhum, quando foi editada a 12.865, né? Uhum. E ela é definitivamente um marco divisor no mercado de meios de pagamento.
Sim.
Então, olha todos os benefícios que a regulação do setor de pagamentos trouxe para o mercado. Uhum. Empresas com produtos, investimento para o segmento, um maior valuation para essas empresas. Você traz um contexto de segurança jurídica para o investidor, para o empreendedor. Uhum. Né? E todos esses benefícios, eu acredito que nós vamos colher no mundo de apostas.
Sim, total.
Né? Então, eu sou a favor da regulamentação e torço para que a gente tenha uma regulamentação boa. Uhum. E pelo que a gente tem visto, a regulamentação parece realmente ser muito boa. Ainda falta bastante coisa, né? Uhum. Mas o que nós já temos é de excelente qualidade. E não estou falando isso daqui só porque eu estou aqui do lado da pessoa que idealizou, né? Que trabalhou para essa construção. Uhum. Tá? Mas é porque é a verdade, né? Na Sigma, né, a gente esteve presente lá na Sigma, você vê que todo o mercado tem essa percepção. Uhum. Né? Nós temos uma boa legislação, nós ainda teremos inúmeras portarias do Ministério da Fazenda, né? Já tem um calendário indicando essas portarias, mas aquelas que nós já temos são muito boas, uhum, especificadamente aqui com relação a 615 de pagamento. Ela é muito boa. Uhum. Né? A gente vai discutir aqui alguns pontos que algumas instituições gostam, outras não gostam tanto, mas não dá para dizer que a norma não é boa. Uhum. Não dá para dizer que a norma não preza pela segurança, não preza pela transparência, uhum, pela proteção à lavagem de dinheiro. Uhum. Né? Então, de fato, a gente está num contexto, uhum, que parece ser muito bom e que vai trazer um profissionalismo muito grande para o mercado, né? O que é muito positivo.
Uhum. É, quando a origem vem com embasamento, estudo, toda uma lógica na construção da regra, com certeza ela vem com um resultado bem positivo, que eu acho que é o caso, né? O Mansur acabou de comentar aqui um número super relevante, não é à toa. Provavelmente vocês fizeram vários estudos, várias pesquisas no mundo, etc. Conta um pouquinho pra gente, assim, como
foi essa construção, né?
Sabe o que foi mais importante, Lu? Bom, primeiro, a gente, quando chegou no governo, e já chegou na transição, já havia a constatação de que isso era uma omissão que precisava ser suprida. Uhum. Quer dizer, a Fazenda tinha obrigação de cumprir e regular as apostas. A gente começou a consultar os processos internos, né? E a gente não encontrou praticamente nada. Foi muito estranho. Uhum. Tudo que a gente encontrou era muito antigo, desatualizado, já não refletia mais. Não é injusto dizer que... É que os estudos foram feitos na época, esse mercado se movimenta muito rápido. Então, fica antigo muito rápido, mas não havia nada. Uhum. Eu acho que o maior mérito, além de procurar lá fora os estudos, de buscar o que se faz nos países que estavam com isso a mais consolidado, foi também a forma como o governo se abriu para ouvir o mercado, sabe? Uhum. Foram, que eu tenho lá na minha agenda, quase 500 reuniões. Uhum. Todo mundo foi ouvido. Eu costumo dizer assim, você vai encontrar gente... E é muito natural que vai dizer, esse ponto da regulação não gosto, acho que essa portaria aqui não ficou tão boa quanto deveria. É normal. Mas você não vai encontrar uma pessoa que fale assim, tentei marcar no Ministério da Fazenda e não foi recebido. Uhum. Todo mundo foi recebido. Uhum. Teve até um episódio com os clubes de futebol que fizeram uma nota oficial dizendo que estava tendo essa discussão, que é a aposta esportiva, que tinha até um percentual e que eles não foram ouvidos. Numa quinta-feira. E eu... Como vim disso, conheço as pessoas, liguei para alguns representantes e falei, eu não achei na minha agenda, vocês tentaram marcar alguma coisa? Não. Então, mas vocês não foram ouvir? Não, a gente não foi procurado para ser ouvido. É. Falei, mas então você imagina o pessoal da reforma tributária que tem que procurar cada contribuinte. Vocês têm que marcar, mas ó, não tem problema nenhum. Foi quinta-feira, na terça, os 10 maiores clubes estavam sentados com a gente e a gente explicando. E o que está acontecendo desde janeiro aumentou substancialmente o valor dos patrocínios desses clubes. Uhum. São os maiores. E aí vai espraiando para os menores e para as outras modalidades. Então, o mercado aqueceu a partir da regulação e tem um motivo específico, que é a entrada das empresas americanas. Uhum. Porque as empresas norte-americanas, eu ouvi na primeira reunião que eu fiz no dia 2 de janeiro, elas não entrariam no Brasil enquanto o Brasil não fosse um mercado regulado, porque elas estão todas listadas em bolsa.
Olha só.
A partir do momento que o Brasil está regulado, as empresas americanas vão entrar e vão concorrer por esses patrocínios com as empresas que já estão. Por isso que eu acho que houve uma tentativa de se garantir na posição. Uhum. Então, alguns contratos foram renovados, outras empresas entraram, começaram a assumir. Mas voltando ao tema principal, o que a gente mais fez foi ouvir. Mas ouvir com abertura, não é o ouvir protocolar, assim, ah, marcou a reunião, fica meia hora olhando no relógio. Uhum. Ouvir, absorver, discutir. Uhum. Você fala muito não, uhum, e você fala algum sim, mas o não... O mercado sempre entendeu que... Não, eles me explicaram por que não. Não concordo, continuo não concordando. Uhum, uhum. Mas foram ouvidos, uhum, levados... E muita coisa foi absorvida. Então, eu acho que é tão importante quanto a gente procurar os exemplos de fora, a gente procurou, e hoje a gente tem um processo... Se você olhar lá no sistema SEI, tem um muito processo histórico muito mais rico, se alguém for... Claro, porque as pessoas vão passando, elas precisam ter registro, né?
Sim.
Nunca entendi porque não havia nada, não havia praticamente nada. Havia muito pouca coisa, uma minuta de decreto e quase nada. Uhum. E um estudo antigo de uma consultoria importante. Mas hoje as pessoas vão encontrar. Mas mais importante do que isso foi ouvir os meios de pagamento, ouvir os operadores, ouvir as representações dos apostadores, existe. Uhum. Ouvir a sociedade como um todo e ouvir políticos, ouvir... Por exemplo, você tem as destinações, né? Então, a quantidade de gente que foi lá falar, por que você não destina X% para essa área? E você nunca ouve ele falar, não, é um absurdo. Não. O problema é que tem um volume X de dinheiro e ele não é infinito. Então, você precisa escolher as prioridades. Uhum. Mas todo mundo, a indústria, a tecnologia... A tecnologia, esses centros de tecnologia espalhados pelo Brasil, porque é daqui que saem os designers, é daqui que saem... Então, todas tinham fundamento. Nem tudo você pode acatar. Sim. Mas ouvir todo mundo, acho que foi o segredo. Foi a coisa mais importante que em 2023 a gente fez. Então, uhum, foi um caso que mostrou que o governo não pode se fechar em copas e achar que vai todas as soluções. E não acontece na Fazenda. Não acontece no grupo que trabalha com a reforma tributária. Não acontece no grupo que cuida do desenrola, as secretarias específicas. O Ministério da Fazenda ouve muito, recebe muito a sociedade civil. Eu já saí, já posso falar, eu não sou mais suspeito. Uhum. Não estou falando mais em causa própria. Mas, realmente, essa ideia de fazer a interlocução constante com a sociedade civil faz diferença.
Faz.
Quando você vai definir uma política pública, eu acho que faz.
Total.
E mesmo aqui no nosso Banco Central, eu ia falar exatamente isso. O Banco Central faz bastante isso também para as novas modalidades de pagamento, enfim, para alguma coisa nova que ele vai lançar. Ele sempre tem esse hábito de consulta da população. Então, a gente já está habituado com essa dinâmica, né? Mas sempre no âmbito do Banco Central e não do governo. Então, é positivo ouvir.
Sim,
isso, né? Saber
dessa...
E do lado da indústria, isso traz uma sensação de segurança
muito
grande.
De inclusão também, né? De participação ali no processo.
E a indústria se sente segura, porque ela tem um diálogo aberto, ela consegue passar para o regulador as suas necessidades, as suas dores.
É.
E, de fato, quando vem a norma, pode ela concordar ou discordar, como nós falamos aqui, mas ninguém vai ser pego de surpresa.
Sim.
Porque aquela norma foi debatida. É. Aquele texto foi discutido. Os pontos relevantes foram conversados com o mercado. Uhum. Então, ninguém é surpreendido com uma norma.
Uhum.
Né? Ela foi construída em conjunto. Isso é muito importante. Isso traz muita segurança para a indústria.
Isso na lei de apostas, né? Na 14.790, tem muito, né? A gente não teve uma grande novidade quando ela veio, né? Foram várias discussões, mas assim, não teve algo que você falou, não, isso aqui, meu Deus do céu, é uma super novidade. Acho que tudo já tinha vindo de alguma forma, alguém já tinha trazido.
Tem aquele aspecto da surpresa.
Exato. Acho que teve, talvez, que foi mais pro final, pelo menos, foi a parte dos eventos, dos jogos online, né?
Isso.
A inclusão dos jogos
online.
Mas, mesmo
assim, foi um processo legislativo.
Que foi uma demanda trazida no último... Mas acho que esse foi o mais.
E as portarias estão seguindo essa dinâmica, sabe? Saiu uma... Nós estamos gravando hoje, se eu não me engano, é 6 de maio. E no dia 4 de maio, sábado, saiu a portaria de sistemas. E ela também sai com poucas novidades. Assim, as pessoas não... A repercussão nunca é de nossa, mas isso aqui realmente a gente teve uma conversa, foi dito que ia ser assim, eu tentei explicar meu plano, o que eu achava, mas saiu do jeito que o governo... Ou não, isso aqui o governo acatou o que eu falei. Então, é... Uma surpresa na gestão pública nunca é bom. Não, não é bom no controle monetário, não é bom na dinâmica fiscal, não é bom também quando você vai fazer qualquer política pública. O melhor é que a sociedade entenda mais ou menos o que te norteia, os princípios, o que você quer atingir e acompanhe para que ela não fique totalmente surpresa. Não, isso aqui pode ser... Ela pode não concordar, é democrático, mas ela nunca vai ser totalmente surpreendida. Nessa portaria de sistemas... Tem o artigo mais, que dá mais repercussão, que é o que explica o que é o tal do jogo online, porque o legislador colocou na lei. Ah. E aí ele vai, na minha visão, vai exatamente ao encontro do que o legislador quis dizer.
E que é o jogo online? Conta pra gente aqui. O jogo, tá todo mundo...
As apostas, basicamente, são três, mas eu vou dividir em duas modalidades. Quando a gente começou a trabalhar, a gente tratava só das apostas esportivas, que é a aposta por cota fixa em evento real de temática esportiva. Por que evento real? Porque tem que ser um campeonato organizado por federação, confederação, liga.
Tá.
Não, não se pode apostar num... Porque aí se criam jogos imaginários. Eles chamam jogos fantasmas. Que é um jogo que não existe.
A gente se reuniu ali, tabiboca, é um jogo pronto.
Com bala mistura. Não teve esse jogo. E aí você transforma isso de um evento real, você transforma num evento randômico. Então, voltando. Um evento real de temática esportiva é o jogo... São Paulo, Vitória 1, São Paulo 3, que tivemos ontem, para nossa alegria. vôlei, o basquete, a final da Superliga, o tênis, o UFC, que é esporte, tem liga, tem confederação, é organizado como esporte, reconhecido pelo Ministério do Esporte, você aposta. O jogo online, ele representa quase 70% do faturamento dos sites. E ele tem uma característica que o legislador colocou. Ele é randômico, quer dizer, é um sorteio numérico, que precisa respeitar o conceito de cota fixa.
Tá.
E o que é o conceito de cota fixa? É um multiplicador. Quando você coloca R$1, você tem que saber que se der o resultado, você vai ganhar 1 vezes 3,5, 1 vezes 2,78, 1 vezes 4,58. Então, o que o legislador exigiu da gente, aí no governo não tem. Quando o legislador coloca, você não tem na portaria margem para mudar... Aqui, nosso mestre, você não tem margem para mudar o que o governante colocou. Então, o que a portaria fez foi refletir essa determinação, dizendo, jogo online. Então, as pessoas perguntam, pode ter 21 online, pode ter blackjack online? Desde que seja por cota fixa.
Tá.
Sendo por cota fixa, você sabe esse multiplicador, você vai. Aí você cai nos casos mais polêmicos, né? Que eu já vou entrar... Jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho.
Essa é a próxima pergunta.
Existem
os TikTokers.
A questão do jogo do tigrinho e do jogo do aviãozinho.
A audiência aumentou agora.
São as outras situações de abuso de propaganda,
tá.
De abuso de utilização voltada para menores, que não pode ser admitido, de uma propaganda falsa, eu devo dizer. Que algumas pessoas fazem ainda até hoje, de mostrar ganhos que não são reais, quer dizer, eles programam. Operadoras mal intencionadas, que não são top, a grande maioria é muito bem intencionada, mas tem as que fazem parecer que o sujeito teve um ganho incrível, ele posta isso na internet, as pessoas começam a jogar. Mas o jogo do aviãozinho, o jogo do tigrinho, ele pode ser cota fixa.
Tá.
E o aviãozinho, parece que a indústria já está trabalhando para também conseguir fazer o aviãozinho cota fixa. Posto isso, a gente não vai resolver o problema. Porque a gente vai resolver o problema com as outras portarias que vão falar de propaganda abusiva, as que vão falar de ludopatia, de vício em jogo. Todo esse conjunto de normas que vai resolver o problema maior. Mas para começar a conversa, esses jogos só podem ser permitidos no Brasil se eles forem por cota fixa. Ou seja, se eles tiverem o tal do multiplicador, entendeu?
Tá.
Interessante. É.
Bem melhor, né? Não, porque aí você organiza de um jeito onde você permite que o mercado continue crescendo, mas ao mesmo tempo a base, as estruturas ali de sustentação do negócio, elas são mais seguras.
Que não tem muito como, é o que você falou, não tem como fugir, né? Do que já está acontecendo, né? Dos jogos que já estão aí.
Tem coisas que já são, assim, é meio que óbvio, mas o óbvio a gente precisa dizer, né?
A tentação do agente público é proibir. Proíbe tudo. Só que você não resolve o problema. As pessoas fazem clandestinamente. A gente aprendeu isso na lei seca, lá no começo do século passado nos Estados Unidos. Proibiram a bebida, as pessoas bebiam, o mercado aumentou, cresceu, ficou mais caro, o pessoal bebia escondido, até a gente bebeu mais. a política pública que eu acredito, uhum. cada um tem sua forma de ver, uhum. é a de regular, não a de proibir. Uhum. Ah, não, proíbe. Proíbe, as pessoas vão jogar, só que quando eu faço clandestina, me coloco o cara na clandestinidade, o Estado não tem mais o braço para alcançar o cara.
Exatamente. É.
Então, eu prefiro colocar o cara dentro da regra e eu ter o braço do Estado para alcançar, para regular, pra... do que simplesmente proibir. Porque proibir é muito fácil. Se você proibir, você nunca mais proíbe, a pessoa nunca mais pode andar de carro. Você não vai ter mais um acidente de trânsito, só que você eliminou o carro. É. Então, é simples proibir. Eu acho que é cômodo para o administrador público sair proibindo as coisas. Só algumas coisas têm que ser proibidas. Uhum. Você proíbe. Mas nesse caso específico, a gente tem um mercado que trabalha no celular da pessoa fora do Brasil, todos os IPs fora do Brasil, como tinha, agora não vai ter mais. Uhum. Você proibir era enxugar gelo. Uhum. As pessoas iam continuar, porque faz 5 anos que tá aqui, cresceu absurdamente, você não vai numa canetada de um dia para o outro a pessoa parar. Ela vai encontrar um jeito de fazer fora da lei.
Sim.
Quando você regulamenta e traz um mercado seguro, as pessoas preferem trabalhar com segurança, tanto o operador quanto o apostador. Uhum. E se você traz para a regra clara, você consegue sem proibir. Eu particularmente não jogo, eu não gosto, nunca joguei. Uhum. Todo mundo sabe disso, eu passei no governo e falava. Mas eu tenho, sou obrigado, já me foi dado esse incumbência, de entender que tem gente que gosta. E a partir do momento que ela gosta, a gente precisa fazer que ela faça da forma mais saudável possível. Uhum. É. Dizendo para ela que não é um meio de ficar rico, dizendo para ela que não é um meio de você subir, mudar o seu status social, uhum. que não é um meio de você ter uma vida amorosa mais melhor, muito pelo contrário, eu acho até.
É um entretenimento, né?
Entretenimento. Mas pelo lazer. Então vamos colocar a regra, entendeu? Uhum. Vamos colocar a regra.
Interessante. E essa parte da clandestinidade, que você também estava comentando, eu sei que a parte de pagamento vai ser uma das formas que vocês entendem que o governo, né, entende que pode barrar, né? Porque tem essa questão de que as empresas de pagamento não vão poder dar vazão para transações com casas que não sejam autorizadas. Mas como é que tem, assim, uma lista? Como é que a pessoa vai saber se aquela casa vai estar autorizada ou não? Para Banco Central, a gente tem a lista dos autorizados, você consegue fazer uma consulta. Mas também é tudo manual, né? Não é uma coisa rápida, sistêmica.
Olha, deixa eu te explicar. Nós vamos trabalhar com empresas que estejam licenciadas e autorizadas a trabalhar no Brasil, certo? Vai ser cobrado um valor de 30 milhões de reais, uma autorização por 5 anos, está na lei. Não estou contando nenhuma novidade. Nós vamos exigir documentos, sede no Brasil, capital social mínimo no Brasil, os IPs vão ter que estar hospedados no Brasil. O que o governo tem de compromisso com essas empresas que vão entrar no mercado regulado... é de ser eficaz no combate a quem continuar na clandestinidade. O país que tem a maior aderência ao mercado regulado, que é o Reino Unido, tem 87% de empresas dentro. Então, tem 13% de empresas fora. Uhum. Existem outros casos, como, infelizmente, Portugal, que só tem 30% das empresas reguladas e 70% fora por um desajuste na tributação que foi feito lá, que a gente procurou corrigir. A gente tem essa expectativa de pelo menos, igualar o Reino Unido. A gente precisa ser eficaz no atrapalhar a vida de quem está no mercado clandestino. Por quê? Porque a gente quer... Não, porque a gente tem que prestigiar quem veio para o mercado regulado. Sim. E eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares nesse combate. O primeiro é publicidade, quer dizer, gasta-se muito em publicidade. Você vê nossos times aí, de 40 clubes da séries A e B, 39 tem empresa de aposta na camisa. Você liga a TV, sim, você não... Você não passa, acho que 1/2 hora sem ver a TV no Brasil, sem
passar uma propaganda.
E a programação esportiva, então, é só isso praticamente, quase só isso. Você assiste um intervalo de qualquer partida, de qualquer modalidade, seja num canal fechado, num canal aberto, é isso. Uhum. Proibir essa publicidade. Não é só proibir nos canais concessionários, é falar com a Meta, é falar com o Google, é falar com o YouTube. E todos estão sendo muito aderentes. Pelo menos na época que eu estava lá, todos estão muito dispostos a colaborar com o governo. Então, essa é a primeira. Você não tem mais aquele contato do apostador de, eu vou apostar nessa aqui hoje e tal, já diminui um pouco, mas não é suficiente. O segundo mais relevante é o meio de pagamento. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que manter, Mário, uma lista atualizada de quem está autorizado a trabalhar no Brasil. Senão... E essa lista vai estar sempre num site específico dentro do portal do Ministério da Fazenda. Então, qualquer pessoa, em qualquer minuto do dia, vai saber quais são as empresas autorizadas. Os meios de pagamento... Eles não vão poder fazer operações de receber a aposta ou pagar a aposta para quem não tiver autorizado. Isso é um dado e os próprios meios de pagamento colaboram muito com isso. Só que essa dos meios de pagamento era uma parceria Bacen, que nós estamos aqui no SOS Bacen e Fazenda. Uhum. Então, o Bacen vai aplicar sanções para quem estiver trabalhando com empresas não autorizadas que vão além da questão das apostas. As outras operações também vão ficar no olhar do Bacen. Uhum. O Bacen pode aplicar sanções que estão previstas ali nos normativos dele.
Sim.
Então, você, às vezes, para receber uma aposta de uma empresa não autorizada, você vai se comprometer, inclusive, com os outros pagamentos de outras naturezas que você faz. E o Jean sabe quais são muito melhor do que eu. Uhum. Então, o terceiro é fazer com que, praticamente, como o apostador ele tem uma faixa média entre 20 e 29 anos, isso deve ter mudado, porque esse é o número do ano passado. Eu acho que expandiu um pouco essa faixa. Mas ele não necessariamente, até a maioria da população, não é, consolidada a ponto de poder ter uma conta no exterior. Mas a ideia é que o cara que queira jogar num site não autorizado tenha que abrir uma conta no exterior, o que dificulta muito o trabalho. Uhum. Se você quer fazer como é hoje, que você recebe um Pix minutos depois, eu vi já acontecer, você recebe um Pix da sua aposta minutos depois de ter ganho. Num sistema brasileiro, no banco que você tem conta, ou no meio de pagamento que você utiliza, uhum, você vai ter que apostar numa empresa autorizada, porque o meio de pagamento só vai poder fazer esse trabalho em empresa autorizada. Uhum. E o terceiro, que infelizmente hoje a gente está engatinhando, que é realmente ter uma capacidade tecnológica de tirar os sites não autorizados do ar. Uhum. Essa portaria de sistema que saiu sábado, ela traz uma novidade interessante. As empresas autorizadas vão usar um domínio .bet.br.
Ah, para identificar ali. Interessante.
Entendeu? Uhum. Betdaluiza.bet.br, né? Uhum. Seja autorizado. Se você for abrir a sua,
peça autorização.
Peça autorização. Não vai fazer clandestino. Aqui que eu tô aqui.
São só 30 milhões.
Não me desmoraliza.
Ai, poxa.
Então, e
vai cinco de
isso
custante.
Já vai ser... Isso, sentar na cultura, já as pessoas falam, não, essa aqui não tá .bet.br. Então, ela provavelmente não é autorizada. Então, você vai usar esse domínio. Só que isso, a gente vê que até os países que são mais... infelizmente avançados no bloqueio de sites. E por que eu falo infelizmente? Porque isso serve um pouco para cercear a liberdade de expressão, para bloquear informação que vá contra o interesse de governos pelo mundo. Ele não é eficiente no bloqueio de sites de aposta. Isso é uma tecnologia que eu até falei para uma pessoa que gosta de desenvolver, uma pessoa muito jovem, falei, se você conseguir fazer isso, de realmente criar um sistema brasileiro de bloqueio, de derrubada de VPN, eficaz, você vai ter um caso para o mundo. Uhum. Você vai ser chamado para aplicar isso em outros países, países da Europa, na China, etc. Porque a gente ainda está. Então, na somatória desses três pilares, que é publicidade, meio de pagamento e tecnologia, que a gente vai fazer o máximo esforço para prestigiar. A gente, eu falo Brasil, né? Porque eu não estou mais no governo, mas para prestigiar o operador que entrou no mercado regulado, que precisa ser prestigiado. Uhum. Precisa ser protegido, né? Precisa ser uma concorrência desleal. Alguém pagando imposto, alguém não está. Esse pagou 30 milhões, o outro não pagou.
Eu acho muito importante a compreensão desses três pilares que o Mansur traz aqui para a gente e muito inteligente esse trabalho. Uhum. Porque a gente ouve muito, né, trabalhando ali para o mercado de pagamentos, algumas casas de apostas. Ah, eu não vou me regularizar no Brasil. Eu vou continuar aqui fora. Uhum. E a empresa de pagamento vai dar instrumento, uhum, para que seja realizada uma transferência cross-border, se carregue uma conta no exterior e, através dessa conta, vai ser feito o pagamento da aposta. Uhum. E o que a gente, com base nesses três pilares, né, principalmente aqui na questão que a gente fala da publicidade, o que a gente coloca é, não vai funcionar. Uhum. Porque se essa casa de aposta não estiver regularizada, não tiver autorização de funcionamento dela no Brasil, esse operador, uhum, não tiver autorizado pelo Ministério da Fazenda, ele não vai conseguir fazer a publicidade pro Brasil, uhum, no Brasil. Tá. Então, ele não vai conseguir chegar a ofertar os seus serviços para o brasileiro no Brasil.
Uhum.
Tá? Uhum. Então, não só a limitação que a própria lei já traz e a portaria 615 traz do meio de pagamento, se eu não permitir o pagamento, ninguém aposta, uhum, é muito inteligente e eficiente, do meu ponto de vista, essa questão do controle também da publicidade. Uhum. Né? Então, além da questão que o Mansur trouxe, de uma publicidade responsável, de não passar uma ideia de que a pessoa mudou de classe social por conta disso, uhum, de que ele é um vitorioso porque ele tem a coragem de fazer a aposta, então, uhum, tem que ser uma publicidade consciente, uma publicidade responsável, uhum, esse vetor da publicidade, ele é muito importante, uhum, para você tirar do mercado aquela empresa, aquela casa de aposta que não está regular nos, uhum, termos da legislação brasileira. Uhum. Né? Então, é possível um brasileiro, mesmo depois da norma, realizar uma aposta num operador fora do Brasil? Na minha opinião, sim, é possível. Eu posso viajar para os Estados Unidos, conhecer uma casa de aposta nos Estados Unidos e querer realizar uma aposta naquele local.
Sim.
O que não vai ser possível, a gente vive num país livre. Né? Então, tenho o meu direito de apostar num operador na França, num operador nos Estados Unidos. Agora, o que esse operador não vai poder fazer, e aí está a função do governo brasileiro de proteger o apostador brasileiro, é que essa casa de aposta, esse operador, venha aqui, venha fazer publicidade destinada a gente, sem cumprir as regras que o governo determina, né? Que são importantes para a proteção do investidor, que são importantes para o Estado brasileiro, no que tange à arrecadação de tributos, no que tange ao segmento das normas que o governo brasileiro entende como adequadas para que um operador possa ofertar seus serviços no Brasil. Então, se ele quiser fazer essa oferta para o brasileiro, ele vai ter que se adequar às regras do Ministério da Fazenda e obter a sua autorização no Brasil.
Total.
Acho que é muito semelhante no evento que eu tive o prazer de participar e aprender com o Mansur.
Imagina, eu que aprendi.
Que nós fizemos, essa questão veio ali à baila, à discussão. Se torna um cenário muito semelhante com investimento no exterior. A gente tem diversas dificuldades, não vou entrar aqui em especificidades de oferta de investimentos estrangeiros no Brasil, todo o trabalho que a CVM, Banco Central, tem a esse respeito, mas, na essência, é mais ou menos isso. Um brasileiro pode mandar dinheiro para fora e efetuar seus investimentos no exterior, se naquela jurisdição aquele tipo de investimento é lícito. Tá? Agora, a empresa de investimentos não vai vir no Brasil ofertar produtos e serviços para o brasileiro sem passar pelas normativas, pelos critérios e pelos controles que a CVM entende que são necessários e importantes para o brasileiro. Eu acho que aqui nós temos a mesma lógica quando a gente fala de apostas.
A territorialidade é bem importante nesse quesito de organizar o que acontece aqui, tem que seguir as regras daqui. Não
Você
tem.
Usou uma palavra que hoje em dia é uma das que mais se fala no segmento.
Que a gente pode aproveitar, inclusive.
É o novo trava-língua da vez. Tem a interoperabilidade lá de trás, agora é territorialidade.
Territorialidade é um assunto delicado e muito importante no setor de apostas atualmente. Mas aí eu vou deixar para o Mansur explicar. Depois eu também posso dar a minha opinião aqui.
A opinião dos dois.
E eu já sei que a nossa opinião ela é semelhante. Ela converge, nós temos o mesmo entendimento.
Porque acho que aqui, né, só para todo mundo também entender aí o ponto que a gente está comentando, é essa discussão de quem vai poder explorar e como vai ser essa exploração, né? Porque a gente tem a lei federal e a União podendo, então, aí dar as autorizações, esses 30 milhões que a gente está falando de reais, é tudo para conseguir autorização no âmbito federal. E alguns estados já começaram também a se movimentar, a gente sabe. O Rio de Janeiro acho que é o que está mais avançado, né? Que já, inclusive, fez credenciamento. Paraná também.
Rio de Janeiro e Paraná.
Minas Gerais acho que também tinha. Fazendo os próprios credenciamentos e pedindo as próprias autorizações. E aí fica, então, essa questão. Pode, não pode?
Qual
se pode, até que ponto que pode? Então, acho que a gente podia discutir isso.
Primeiro ponto é fundamental dizer. A Lei 14.790, o artigo 35A, ele fala que é permitida a exploração da loteria estadual. Ponto. Não há discussão sobre isso, na minha visão. Os estados podem ter suas próprias loterias. E isso já vem de um acordo do Supremo. Então, não há muito o que discutir. Mas a mesma lei, o mesmo artigo, diz que deve ser respeitada a territorialidade, o que eu acho muito lógico. Por isso, eu me espanto com essa discussão, porque eu acho ela tão lógica, tão conclusão tão automática. Você, e a lei fala, ela até detalha, ela vai numa tentativa de uma explicação mais didática e o menos rebuscada na redação possível para as pessoas entenderem. Você pode explorar a loteria estadual desde que você receba apostas de pessoas localizadas fisicamente, com o celular na mão, portanto, porque ninguém pode estar num lugar e o celular em outro, você não consegue, ainda a gente não consegue fazer remotamente. Então, que a pessoa esteja fisicamente dentro do território do Estado. O que é, assim, é absolutamente natural, porque você vai pagar um valor, 30 milhões na loteria para ter o credenciamento nacional, que vai te dar o direito de explorar em 27 unidades da federação. Seria mais absurdo você falar, não, com a autorização federal você não aposta no meu estado, porque aí você tem que recortar o estado, empurrar o estado para o Oceano Atlântico, porque ele se separou da federação. Não dá.
Não.
Então você vai apostar nos 27 estados. E aí você fala, não, mas com o meu aqui de 5 milhões de reais, eu posso receber a aposta de todos os entes. Então por que, que você vai comprar a federal?
Exato.
Só que é mais grave do que isso, quer dizer, é querer achar que o governo federal vai abrir mão da receita, vai abrir mão da prerrogativa que ele tem por lei. Não, não. Tem a minha, que você paga 30 milhões, mas tem a de 5 milhões que você está no Rio Grande do Sul, você recebe uma aposta do Acre. Você está na Paraíba, você recebe uma aposta de alguém que está em São Paulo.
Uhum.
Faz o menor sentido.
Uhum.
E os próprios estados, os que procuraram a fazenda, procuraram para pedir essa proteção territorial. E se organizaram agora num comitê de secretarias de fazenda exatamente para garantir isso. Senão vai virar uma guerra fiscal.
Sim.
Quer dizer, então, mais uma externalidade negativa que não podemos permitir. Quer dizer, não tem outra alternativa ao governo federal senão lutar contra isso. Agora, lutar contra o quê? Contra o extrapolar da territorialidade. Em relação a proibir, nunca passou, nunca foi discutido, porque a gente tinha um acordo no Supremo. Nunca foi discutido. E já havia um decreto falando de territorialidade, anterior à Lei 14.790.
Uhum.
Então, nunca foi discutido proibir loteria estadual.
Uhum.
Nunca. Há uma discussão sobre loteria municipal, porque o acordo do Supremo não aborda expressamente, uhum, nem a 14.790 fala de loteria municipal. Estadual, nunca houve dúvida. O problema é que você tem que respeitar o território. Assim, e hoje, eu costumo dizer, as pessoas que têm lá, como eu tenho, o Premier, que é um programa para você assistir todas as partidas do Campeonato Brasileiro e outras tantas, você sabe que dependendo de onde você está, ele não carrega.
É.
Então, os sistemas de georreferenciamento já são tecnologicamente avançados no mundo. Nos Estados Unidos, eu cito sempre esse exemplo, uma das primeiras reuniões que eu tive, as loterias são todas estaduais, não tem essa federal. Quando você sai do estado, anda 400 metros, uma pista de atletismo, você já não aposta no estado de onde você veio, não carrega o site.
Uhum.
Então não é algo de outro planeta, uhum, proteger a territorialidade. E caberá a cada estado fazer essa proteção. Porque é assim que o governo federal, que o Acordo Supremo diz que as regras que têm que ser seguidas são as regras federais,
uhum,
vai estabelecer.
Uhum.
Então você vai explorar sua loteria, você vai cobrar seu autógrafo. Não, no meu entender, o Estado tem o direito de cobrar um valor menor,
uhum,
de outorga, mas você vai ter que primar por um sistema que você saiu da fronteira do Estado, você não aposta mais naquele Estado. Você está em outra unidade. O Brasil é um país continental, quer dizer, você está no Mato Grosso, você vai apostar em Sergipe, não vai ser permitido. Você não vai ter mecanismo tecnológico para fazer. Os meios de pagamento também não vão poder pagar. Quer dizer, tudo aquilo que se aplica ao que eu falei das empresas, uhum, clandestinas se aplicaria nesse caso. E assim, agora, vai ser judicializado? Ao que parece, vai ser judicializado. Né? A própria Advocacia Geral da União já estava trabalhando na possibilidade de ajuizar algo nesse sentido. Alguns estados também, um estado especificamente, pretende ajuizar para falar de outros assuntos. Ok, a partir do momento que está ajuizado, o judiciário decide e cabe à sociedade cumprir.
Uhum.
Mas eu estando aqui do lado de Jean, vai dar a posição dele. Mas a minha posição como advogado, agora advogado desde que saí do governo, é no sentido de que a lei é muito clara e para que serve a gente dar nossas opiniões, se não para ler para interpretar um texto legal e dizer o que a gente pensa. Né?
Uhum. Total.
Como eu já adiantei, eu e o Mansur, nós estamos bem alinhados nesse,
uhum,
nesse entendimento. Né? Eu também não vejo a vedação ao Estado explorar as loterias. Pelo contrário, você tem lá o STF que já se posicionou dando competência para os Estados fazerem isso, desde que obedecida à territorialidade.
Uhum.
Não vejo também o menor sentido um Estado ter autorização para dar uma licença para um operador de aposta e permitir que ele receba a aposta do país inteiro. Se isso acontecer, sim, você vai criar uma guerra,
uhum,
no custo da licença e no custo de supervisão, né? de compliance. Então, você vai ter um Estado cobrando 5 milhões, você vai ter um Estado cobrando 100 mil.
Sim.
E aí, se você tiver a licença de um Estado, você não precisa da licença federal, você não precisa da licença dos outros. Isso não faz o menor sentido.
Uhum.
E, na minha opinião, vai contra o que está na 14.790.
Uhum.
Então, eu acho importante esse ponto, porque pode ser que uma determinada operação faça sentido naquele estado, naquela região. Ela não precisa pegar uma licença federal. Ela pode ir naquele estado, obtém a licença de acordo com aquele estado e vai explorar,
uhum,
aquele estado, os apostadores que estão localizados naquela jurisdição. Uhum. Tá? E eu entendo aqui, não obstante não ter esse assunto não ter sido tratado no acordo do STF, não estar na norma, que a mesma lógica poderia ser seguida para os municípios.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Desde que respeitada a territorialidade...
Eles poderiam criar.
Eles poderiam criar, né? Então, acho que a mesma lógica poderia ser obedecida. O que não dá é para um Estado ampliar a sua competência e, muito menos, começar a autuar outras empresas. Né?
É.
O Mansur, naturalmente, porque é delicado e conhece as pessoas, não quis comentar, mas aqui como advogado a gente defende inúmeras empresas que foram autuadas pela Loterge.
É.
Porque a Loterge abriu o processo administrativo falando, ó, você não pode mais operar
se você não tiver registro aqui.
A minha licença, ou você não é um meio de pagamento autorizado para pagamento de apostas.
Sendo que só autoriza um.
É, aqui é, até um outro ponto, né? Para mim, a gente tem uma inconstitucionalidade aqui
então,
também.
Então, você cria guerra fiscal potencialmente e judiciária. São duas guerras.
Já existe uma ação, que eu conheço pelo menos uma, não sei se existem outras, mas que é uma ação popular, né? Que já está discutindo essa questão da territorialidade, né? Em virtude dessa atuação da Loterge, né? Do Estado do Rio de Janeiro. Nesta ação já consta um parecer, um posicionamento do Ministério da Fazenda, já consta uma manifestação do governo do Paraná também,
uhum.
colocando, trazendo para o judiciário todos esses pontos
uhum.
Que nós discutimos aqui.
Uhum.
Tá? E eu espero que o entendimento do judiciário vá nessa linha.
Uhum.
Porque se não for, ele vai estar destruindo todo um trabalho sério, coerente e responsável
uhum.
que foi feito no Congresso, que foi feito no Ministério da Fazenda, para se regularizar as apostas no Brasil,
uhum.
com responsabilidade, primando uhum. Pela proteção do apostador,
uhum.
tá? E sem trazer essa guerra de outorgas,
uhum.
Que uma decisão, num sentido contrário ao que eu e o Mansur defendemos aqui, vai trazer.
Mas eu acho que aqui é muito difícil, acho que é o ponto que o Mansur trouxe também, de como conseguir garantir que o apostador, né, essa parte tecnológica, né, para você garantir que o apostador vai estar dentro daquele território. Porque no Rio de Janeiro, eles fizeram uma declaração, né, ele faz uma declaração, quando a pessoa aposta, ela declara que eu estou no Rio de Janeiro, e aí assim você resolveria o problema da territorialidade, que é um absurdo. Né?
Existe tecnologia. Uhum. Existe tecnologia. Seu celular não está no Rio de Janeiro. Hoje é perceptível.
Você as não casas está de apostas que vão ter que ter esse...
Não, eu acho que os estados.
Os estados?
Eu não acho que não são nem as casas de apostas. Eu acho que o estado vai ter que implementar as lotéricas, as empresas de loteria do Rio, do Paraná, do Minas Gerais, Pará, todos os estados, vão ter que implementar a tecnologia de georreferenciamento para o apostador. Eu acho que são os estados. É claro que o operador sempre pode trabalhar junto. Em várias coisas que são obrigação do uhum. estado, o operador contribui com coisas sobre jogo responsável, etc. Mas é interessante notar, existe realmente um dispositivo controverso, que a gente não abordou até agora, que é um dispositivo da lei que diz que cada estado só pode ter uma operadora.
Uhum.
Ah, livre iniciativa, a liberdade empresarial, restrição de mercado. Eu acho bem discutível, bem controverso. Uhum. Mas como é que você vai levar isso ao Supremo se você só permite um meio de pagamento?
É.
Entendeu?
Uhum.
Então você tem lá também uma questão de livre iniciativa, de livre mercado, de concorrência.
Sem dúvida.
Então fica enfraquecido, porque eu acho que, sob o ponto de vista de olhar seco esse artigo, só pode uma operadora por estado, discutível. Poderia ser discutido. Não sei se partiu do legislador, a gente tem que respeitar enquanto não... Mas a gente, como operador de direito, pode dizer... É discutível. Agora, como é que você pode, ao mesmo tempo, ter só um meio de pagamento autorizado? Você já informa na hora do edital, você vai ter que usar esse meio de pagamento.
É.
Até sob a ótica de toda a concorrência do mercado de meios de pagamento,
uhum.
que o Banco Central criou uhum. e se esforça para aumentar a cada ano, né? uhum. trazendo mais players para o segmento.
Uhum.
Essa determinação que você só pode ter um meio de pagamento
para
viabilizar uma posse em um determinado local vai totalmente... afronta totalmente essa ideia
uhum.
e do ponto de vista aqui legalista me soa inconstitucional.
Sim,
né? Me soa algo que ofende a livre iniciativa, ofende a livre concorrência.
Uhum.
Né? Você dar uma licença para alguém operar e falar para essa pessoa que você operou, que uhum. seja uma ou algumas, né, dessa discussão que o Mansur traz. Vocês só podem usar esse meio de pagamento.
São muitos ICs e nãos aí dentro de um controle que não faz sentido nenhum no Estado. Porque ele vai, obviamente, né, ter ali os benefícios fiscais, etc., o retorno, e tem o tratamento das pessoas, né, que tiverem alguma questão em jogo, ele vai ter um custo ali que justificaria ele receber uma parcela, uma fatia. Agora, ele ditar a regra, sendo que tem uma regra nacional, não faz sentido algum.
Essa coisa da autoridade estadual é tão... eu acho que é tão... A gente vai ter tanta delicadeza para lidar com isso, que quando eu lembro que eu saí, uma das coisas que eu falo... Pô, pelo menos eu não vou ter mais que lidar com essa história da loteria estadual. É muito intrincada essa história. Muito mais do que a gente sabe, muito mais do que a gente imagina.
Porque, por enquanto, tá valendo, né? A gente tá falando aqui, mas tá, a gente sabe que tá caminhando esses credenciamentos.
Mas desde agora já estariam obrigados a respeitar a territorialidade, né? Mas para você fazer valer, você tem que ajuizar as medidas cabíveis, né?
Porque a gente vê, né, Gê, que tá seguindo aí os...
Não, os estados estão...
Alguns estão segurando, né? Estão soltando, alguns...
Grande maioria dos estados, muitos vieram conversar para defender a territorialidade.
Entendi.
Não, somos totalmente a favor. Tanto que se reuniram numa associação para discutir o assunto, uma associação de secretarias da Fazenda, para, e majoritariamente o entendimento do que eu tenho notícia é de defender a territorialidade. Então, os estados, nem os próprios estados, a grandíssima maioria... quer usar esse subterfúgio, desculpa o termo, ou essa tentativa de interpretação heterodoxa da norma para poder receber apostas de outros estados. Mas é um tema intrincado porque envolve uma série de fatores e o poder central ele tem que arbitrar situações, não impor, né? Então, o governo central vai fazer esse trabalho com muito respeito, seja pelo Estado que quer extrapolar a territorialidade, seja pelo Estado que quer defender a territorialidade.
Acho que outro ponto aqui também, além da territorialidade, que é relevante. Não sei se o meu som, vocês estão ouvindo?
Sim, estou ouvindo.
Está normal.
Para mim, o meu retorno parou aqui. Que é o que esse estado ou município pode autorizar que seja feito. Isso está limitado pela lei. Né? Porque a gente ouve aí no mercado, principalmente no âmbito municipal, discussões como agora o município vai autorizar o cassino.
Agora,
você está liberado o jogo de qualquer espécie em determinada localidade. Isso está fora da 14.790.
Sim.
Discussão de cassino é uma outra discussão, é um outro projeto de lei.
O povo mistura os assuntos, né? Aproveita.
Aproveita, né?
Então, a gente também tem que se preocupar com isso, respeitar a territorialidade, a questão dos municípios é algo que tem que ser melhor analisado, melhor discutido e, se for assim, o entendimento do legislador, o município vai poder explorar, mas nos limites que a lei dá.
Sim. Né?
E não usurpar desses limites, autorizando o cassino, autorizando outros tipos de apostas que não aquelas previstas na 14.790 de 23.
Sim, total. Faz total sentido. E falando em meio de pagamento... Também tem uma polêmica, ou não tem mais uma polêmica, se pode usar cartão de crédito ou não dentro das apostas.
Não tem mais essa polêmica. Né?
Acabou com a polêmica.
O mercado já sabia que não ia poder. Né? Como
já
eu disse,
não faziam isso?
Essa
pelo...
questão...
Faziam.
Faziam. Se eu falar aqui que não faziam, eu vou estar mentindo para vocês.
Faziam.
Né? Assim, muitos não faziam.
Tá?
Mas tinha ali, tem um ou outro que permitia, que viabilizava a aposta... com cartão de crédito ou a concessão de crédito para a aposta. Tá? Mas essa questão de não conceder crédito, ela já não é nova. Né? Talvez vocês duas não lembrem disso, vocês eram mais novinhas, mas na época do bingo, você também já não podia fazer aposta no bingo.
Tipo, pegar um empréstimo
usando cartão
antes
de crédito.
A minha avó devia fazer. Tô brincando.
Então também já não era viável. As próprias bandeiras...
Já não autorizam.
Você até tem lá um MCC específico nas bandeiras para pagamento de apostas, mas depende da bandeira autorizar a exploração daquele MCC. Então, sempre foi um consenso de que não deveria ter crédito envolvido, até para proteção do apostador, pela questão do vício,
vira uma bola
do jogo
de neve,
responsável.
Imagina.
E isso ficou claro já na 14.790 e agora na portaria normativa 615.
Tá. Então, reiterado, né?
Reiterado. Não pode, não pode fazer aposta usando cartão de crédito.
Uhum.
E nesse ponto, eu acho que a portaria ela foi muito feliz, porque ela traz quais são os meios de pagamento autorizados.
Tá bom.
Né? Então, pode-se fazer a aposta por TED, pode-se fazer a aposta por PIX, a maior parte é feita por PIX hoje no segmento, pode-se fazer a aposta usando um cartão de débito ou um cartão de pré-pago,
tá?
E pode-se fazer via book transfer, ali, caso você tenha conta na mesma instituição do operador da aposta, sem a concessão de crédito.
Ah, tá bom.
E eu acho que de maneira para não deixar dúvida, tem o artigo que traz quais são essas modalidades que você pode fazer a aposta na portaria 615, e depois, logo em seguida, a norma diz, não pode fazer a aposta.
Ela fala o que pode
e
depois
ela
não
fala. O que
nossa,
pode,
é inovador
ainda fala
isso aí.
Que não pode. E, por exemplo, ela traz um outro ponto que é, não pode fazer a aposta usando a moeda virtual.
Se você não entendeu...
Usando cripto.
Você,
essa foi uma novidade, né? É. Assim,
não
uma
pode
novidade
cripto.
Não, mas assim...
Não pode fazer aposta.
Está expresso agora.
Está expresso, não pode fazer aposta usando cripto. Tem muito operador
a
hoje
gente
que viabiliza
isso,
a aposta por cripto.
É, a gente falou isso no podcast
norma diz,
com o Jean.
A norma diz, ó, não pode.
Não pode.
Quem sabe, depois que a gente venha a ter uma regulamentação de cripto pelo Banco Central, a gente teve a consulta pública o ano passado, e depois essa questão não caminhou ainda ali no Banco Central, possa, mas agora não vai poder. Não pode dar nenhum instrumento de crédito para se viabilizar a aposta. O operador de aposta não pode sequer ter parceria com instituições que concedam crédito para o seu apostador, ali na sua plataforma, obterem o crédito e realizar a aposta. Então, isso está muito claro hoje na 615. Né? A portaria em si ela é muito boa. Ela foi muito bem redigida. Tem um único artigo ali que ela menciona que o recurso tem que sair da conta transacional do operador e ir para a conta cadastrada, né, no prazo ali determinado, 120 minutos, do apostador. E ali me parece que houve um equívoco, porque ela tem que ir para a conta gráfica. Me parece que o apostador tem a liberdade de querer resgatar ou não. Então, esse aí seria, acho que, o único ajuste ali pontual, pelo menos da interpretação que eu tive quando li. No mais, a norma ela é muito boa. Né? Ela traz conceitos muito precisos do Banco Central para o mercado de meios de pagamento. Ela faz uma separação muito interessante e importante, que é a conta proprietária do operador da aposta, que ficam os recursos do operador, e a conta transacional, que é uma outra conta em nome do operador, que ficam os recursos dos apostadores. Ela, com bastante tecnicidade, explica que os recursos que os apostadores têm na casa de aposta ficam em uma conta gráfica, ou seja, não é uma conta de pagamento, como se falava lá atrás, e nem poderia ser.
Tá.
A gente já discutiu esse ponto no nosso podcast anterior. Né? Ela traz a exigência de o apostador ter conta cadastrada na casa de aposta para poder se verificar se a aposta saiu efetivamente dessa conta, de sua titularidade, e que o pagamento dos prêmios tem que ser feito para essa conta, na mesma titularidade. Então, todas essas questões que já eram discutidas foram trazidas agora de maneira bem precisa pela norma.
Inclusive, vou contar uma coisa aqui. Jean foi consultado sobre essas disposições, justamente para poder... acho que esse racional pagamentos e racional Banco Central foi muito legal também de ter... Foi a associação, né? Que foi
a NJL.
Para poder entender, para poder propor uma redação mais adequada possível ali perto do que a gente tem hoje de pagamentos. Então aí, méritos do Jean junto aí na 615.
Tem aqueles que gostaram e não gostaram. Mas
quem gostou é o Jean, quem não gostou não foi o Jean.
Mas a minha...
Acho que a NJL fez muito bem.
Quando a NJL conversou com a gente, o que eu expliquei para eles era o conceito de segregação patrimonial e como essa questão era tratada no artigo 12 da 12.865. Né? E que o que você traz de segurança para o mercado, qual é a experiência positiva que as IPs possuem por terem segregação patrimonial, o quanto você diminui riscos ao usuário final.
Sim, né? Total.
E aí eles defenderam perante o Ministério da Fazenda essa questão da segregação patrimonial, trazendo no texto da lei basicamente uma cópia do artigo 12 da 12.865.
Muito bom. É isso, temos que ficar atento aí com esses cruzamentos de norma, porque eu acho que vai ser cada vez mais recorrente, até porque tem uma construção lógica ali super bem pensada e que faz todo sentido ter essa junção quando os assuntos eles são convergentes, né?
É, acho que, e agora tem as próximas portarias ainda para ver, né? Acho que tem uma que está todo mundo esperando, que é a da própria autorização.
Essa da autorização precisava muito ser antecedida pela de sistemas.
É, era a previsão, né? A previsão era para até o final de abril e não
É, porque existem os procedimentos internos, né? Precisa passar. Você vê o trabalho que o Ministério da Fazenda está fazendo, ele é sempre, quase sempre, em parceria com algum outro ministério, com algum outro ente, né?
Uhum.
Meio de pagamento com o Banco Central... É, ludopatia, vício em jogo com a saúde, né? Manipulação de resultado vai ser basicamente, aí já não vai ser nem a fazenda com o esporte, vai ser o esporte e a fazenda dando suporte para o que precisar. Então você passa nos âmbitos internos daqueles dois ministérios e isso às vezes atrasa, mas está bem dentro do esperado. Acho soltar o calendário já foi um ato de extrema responsabilidade, porque você diz para as pessoas quando vai sair cada coisa. E, realmente, a portaria de sistemas que saiu sábado, ela é muito sofisticada. Ela tem umas minúcias, ela tem uma tecnicidade muito forte. Então, eventualmente, a PGFN tem 1 milhão de coisas, ela precisa parar, dar o parecer. Ela tem outros, ela tem todos os quadros são limitados, não tem funcionários infinitos. Né? Então... Mas a portaria de autorização, ela precisava mesmo ser antecedida pela de sistemas. Então, a tendência é que a próxima seja... Agora, como a gente está gravando um podcast, quando a gente está falando isso, a pessoa vai, já saiu a
da autorização. É tão rápido, vocês já estão aqui de novo.
Já saiu há 5 anos, isso aqui é atemporal, né? Então, falar muito de prazo em situações como essa que a gente está gravando, que vai ficar para a eternidade aí do YouTube, do local onde o podcast é exibido... Pode ser um pouco desatualizado para quem estiver assistindo a gente daqui a 30 anos, querendo ver o que a gente estava pensando sobre a aposta. Né? Mas a tendência é que a próxima seja mesmo a de dando os requisitos da autorização.
É, porque daí o pessoal está ansioso, né? Já quer preparar a documentação, já quer ir lá protocolar antes.
Eu sou ansioso, eu sou praticamente ansioso patológico. Né? Então, assim, por mais que a pessoa esteja ansiosa, pode ter certeza que, enquanto eu estava lá, né? Agora, como também... acompanhando de longe, mas ansiedade é um mal do nosso século, né?
Eu conheço alguém assim, viu?
Mas sabe por que ele não é? Porque ele corre. Quem corre, quem faz esporte já libera. São as pessoas mais zen, mais calmas.
Eu acho que eu preciso começar a correr mais.
Né? Não está o suficiente ainda.
Só um ponto que me veio agora, acho que é importante... sem prejuízo dessa questão da temporalidade, né? A temporalidade, é a lei de 3 de maio, de sexta-feira passada, né? Que trata de jogos eletrônicos. Porque eu já tive consulta, por incrível que pareça, perguntando a aplicação dessa lei para as apostas. Não se aplica. São temas totalmente distintos e até interessante porque essa norma ela traz expressamente, posso estar cometendo um erro aqui, se não me engano, no parágrafo do artigo 5º, de que nada disposto naquela norma se aplica ou pode ser utilizado para apostas.
Um é Candy Crush. E o outro é, gente, jogos esportivos, então, tá claro.
Tomar cuidado com isso, porque já tem.
Ah, não, Candy Crush às vezes pode ser. Não, mentira.
Nada melhor do que perguntar para quem sabe. Né? Ah. Você que tá ouvindo a gente, ó. Pergunta as coisas pro Jean que você dificilmente vai errar.
É que o povo entende jogos, já assimila tudo numa coisa só, né? Não tem nada a ver. Imagina, tudo que for jogo agora.
Só tem um ponto de contato, que é aquele jogo, o Fantasy, que você monta o time.
Sim.
Aí tem um ponto de contato.
Uhum.
Mas que, exatamente, a edição da 14.790 com a edição da lei, que eu não sei o número, mas essa de 3 de maio, elas vêm exatamente para deixar as coisas bem claras, o que está no quê. antes existia um certo discussão, mas isso é aqui ou ali.
Uhum.
Que não é aposta, uhum. você escala o jogador, sabe? O Cartola?
Uhum.
Ou o Rei do Pitaco? Você escala o jogador e aí você... O seu prêmio, que nem precisa ser um prêmio, mas a sua vitória depende do desempenho desse atleta no mundo real. Quer dizer, ele vai lá jogar. Aí tomou amarelo, perdeu 10 pontos.
Uhum.
Fez um gol, ganhou 50 pontos. Então isso ficou um pouquinho um ponto de intersecção, mas eu acho que com as duas leis agora já está resolvido.
Já fica mais claro.
É, porque daí é a gamificação dentro das plataformas de aposta. É. Que é possível. Essa gamificação, sim. Você pode... criar um ambiente onde ele vai brincando ali no momento que ele vai fazer a aposta. Que é diferente do Candy Crush, essas coisas aí. Eu tô falando... É isso mesmo?
Você é meio viciado no Candy
Crush. Nunca joguei. Na minha época é Tetris. Eu jogo Tetris.
E outro ponto relevante, polêmico, que com certeza vocês iam me perguntar, tô me antecipando, é a aposta em e-game. O e-game é uma coisa que tá crescendo muito no mundo e no Brasil. Você lembra alguns anos atrás, quando eu fui numa empresa, me mostraram um evento de game na Coreia para 300 mil pessoas presenciais. E milhões acompanhando.
Ao vivo.
Então, a gente jogava videogame. Hoje em dia, existe duas pessoas jogando videogame ou jogando online e um terceiro apostando se eu vou ganhar de você ou se você vai ganhar de mim no FIFA, no...
Olha. E diversos outros assistindo,
no
né?
LOL, e diversos outros assistindo.
É, meu irmão é...
Só que isso tá num ponto ainda, tá num ponto cinza.
Tá.
Por quê? Nem é evento real de temática esportiva, porque enquanto o Ministério do Esporte tem uma pendência lá desde o ano passado de dizer se isso é esporte ou não, eu acredito que seja, na minha visão. Eu já acompanho por ser advogado de direito esportivo.
Às vezes tem o próprio jogador ali, o Neymar, fica fazendo
não,
isso.
Não, mas não é por isso, não. O Neymar faz o que... Tem jogadores que fazem isso como atleta.
Sim.
Olha. Se concentram, treinam fisicamente, tem psicólogo, tem...
Sério?
É verdade.
Tem patrocínio, profissionais.
Caramba. Inclusive, os clubes de futebol têm... Né,
tem lá suas associações, mas tem outras entidades que têm equipes de e-game. E são entidades organizadas que, como clube médico, nutricionista, isso aí treina e vai lá jogar para ter um desempenho melhor. Tem aleatoriedade? Tem, mas como tem no futebol também. Você pode chutar uma bola perfeita, ela bateu num montinho e pegou na trave.
Uhum.
Então, é um jogo hoje, é um evento hoje, que a minha visão, a tendência natural é que o Ministério do Esporte reveja um posicionamento e considere uma modalidade esportiva com modalidades específicas. Aí tem
legal. Você
vai jogar o FIFA, que é o futebol, você vai jogar o basquete, ou você vai jogar o LOL, que é um jogo de aqueles jogos de tiro.
Uhum.
E tudo isso tem competições. E o próprio Pacaembu, novo Pacaembu, ele vai ter uma vocação muito grande para esse tipo de evento.
Olha.
Ele vai ter áreas específicas para receber esses eventos em São Paulo.
E esses são os que estão dentro dos jogos eletrônicos, é isso?
Ele não é evento real de temática esportiva e ele também não é jogo online, porque ele não é randômico.
É.
Então, está num limbo.
O tratamento do jogo online, jogo de console, ele está na lei nova de 3 de maio. Agora, a aposta vinculada a esse jogo...
É que tem muita aposta
que não
também.
Não está tratada ainda.
Eu acho que a saída é o Ministério do Esporte tomar uma decisão dizendo é esporte ou não. Se for esporte, acabou. E aí você vai agregar um mercado todo novo para esse mercado das apostas esportivas. Porque
é um mercado gigante. Esse
hoje em dia, antigamente a gente jogava na sala de casa, o máximo a gente trazia os nossos amigos do prédio, o primo, para ver a gente jogando e ficar tirando sarro da nossa cara.
Mario Bros.
O Mario Bros, ou mesmo o futebolzinho que tinha e tal. Agora, eles jogam... É transmitido ao vivo no YouTube e tem milhões de pessoas ali, não? Porque o João é melhor que o José, então o João ataca pela esquerda, vai fazer um gol.
Acho que já teve até no Palmeiras, já teve
muitos
jogo, né?
eventos no Allianz Parque, muitos eventos no Allianz Parque. Esses eventos que acontecem, principalmente em Coreia, no Oriente, são assim, você fica assim, não é possível, 300 mil pessoas para ver jogar videogame. Eu jogava videogame com meu irmão, até batendo na minha cabeça, agora tem 300 mil pessoas assistindo.
Comentarista e tudo mais?
Comentarista. As grades das TVs esportivas estão dedicando cada vez mais espaço.
As TVs esportivas, elas televisionam esses jogos, muitas vezes ao vivo, as competições ao vivo.
Você nunca viu?
E é um mercado.
Eu também não sabia que era um mercado.
É o metaverso, gente. Você tá falando do metaverso, isso aqui. Eu não tô
entendendo. Meu irmão tá, e eu moro na frente da Riot, que é a do LOL. E assim, quando é final, que teve, acho que recentemente, a rua para, entendeu? Assim, tem, é a mesma coisa como se fosse torcida de futebol. Aí vai lá e solta fogos. Minha cachorra quase morre do coração.
Eu não vou
tá
saber
se fogos.
Precisar em Caramba. Que ano que foi. Que a final do Mundial do LoL foi no Madison.
Nossa, gente.
É um negócio, eu também não sabia do tamanho. Como eles estão na frente, aí eu descobri
aqui no
essa...
Brasil, já tiveram eventos muito bem organizados, muito legais, feitos na Ópera do Arame.
Nossa.
Feitos no
Allianz Parque. Gente, eu sou muito alienada. Eu
te aconselho até cortar esse pedaço do podcast, porque não entregar a idade.
É vergonha, né? Não, vocês não têm noção. Eu fui uma viagem que eu fiz pra Londres, eu falei, preciso ir lá na Ópera, né? Muito legal, não sei o quê. Tava lá, Fantasy, sei lá, como é que chama o jogo?
Fantasy é o rei do pitaco, o Cartola, é aquele que você... Coloca, escala o jogador real.
Enfim, tinha lá o nome de um game, Fantasy, sei lá o quê. Eu falei, nossa, Fantasy deve ser tipo o fantasma da ópera.
Comprou.
É, óbvio, eu cheguei lá, tinha um monte de gente caracterizada, assim. Acho que com os personagens do jogo.
É, tem umas skins.
Eu preciso lembrar, Fantasy, sei lá. É,
Final Fantasy.
Aí eu falei, nossa, Final Fantasy, deve ser muito legal. Cheguei lá, não sabia nada. Aí, tipo, vinha a cantora lá do Japão e não sei o quê.
Canta
eu fiquei,
o tema do joguinho.
E as pessoas assim, nossa, você gosta? E eu, zero, assim, a pessoa foi vestida pra uma ópera. Aí você gosta de game? Eu falei, game? Game? Não gosto de game, eu odeio game.
Gosto de Atari.
Tipo, o que você tá fazendo aqui?
Eu jogava Atari, Pitfall.
Exato. Eu sou alienada, eu jogava.
Não, e fica uma tela como essa, o jogo aqui e quadradinho, a cara de um aqui, a cara do outro no outro canto. Sim. Que nem a gente, com fone, jogando. E você vê as reações do cara.
Gente!
Se você for buscar, e a gente conhece um pouco desse mercado, porque a gente atende algumas indústrias, algumas empresas dessa indústria, os valores de patrocínio são muito grandes.
Nossa!
A remuneração desses jogadores é muito boa e é justa porque eles são tratados efetivamente como jogadores. Né?
E ninguém passa na frente, a mãe não passa na frente, não puxa a tomada.
Não dá, nem
não. Eu ia passar de fase, puxou a tomada, vou ter que recorrer. Não tem nada disso, é super sério.
É muito profissional. É um mercado muito profissional. E o tempo vai trazer essa maturidade da regulação mais adequada.
Gente, eu fiquei preocupada agora. A gente não vai ter médico lá na frente, porque todo mundo vai ficar nesse mercado de games.
Você sabe que tem umas coisas muito interessantes. Eu não tô falando agora exatamente do mercado de games, mas a gente fez uma avaliação, tem que fazer no governo, da quantidade de postos de trabalho que você cria com essa regulação, né? E tem coisas, assim, muito impressionantes que só quando você está no poder público você tem essa exata noção assim, de que com um parágrafozinho num artigo você pode criar, às vezes, milhares de empregos. A gente recebeu uma sugestão e acatou, porque de criar os call centers. Então você liga, não está dando problema aqui e tal, não está pagando... Só de obrigar os call centers a serem no Brasil, a gente estima ter criado 10 mil empregos.
Olha!
Aí a gente começa a falar do emprego dos designers, quer dizer, quem faz a carinha do joguinho. Quando a gente vai pro jogo eletrônico, então, você tem até aspectos da própria Lei Rouanet voltadas para o desenvolvimento. Porque tantos são desenvolvidos que viram filme.
Quer dizer,
viram séries, né?
É,
que vêm do joguinho e viram uma série, como... The Last of Us.
Eu fiquei viciada. Depois que eu descobri que era um game, eu falei, isso é um game?
E ele tem bem a métrica do game, porque... já estamos falando de série. Porque você... Cada episódio você vai passando é uma fase. Você vai passando de fase, aí você vence aquilo e vai pro outro, e vai pro outro. Então, a gente realmente... E olha como é interessante a questão da política pública. Se criou no 2002, 2003, 2004, um centro tecnológico no interior da Paraíba, na região de Campina Grande. E se você for olhar as empresas brasileiras, elas são ali. Por quê? Porque esse pessoal saiu do centro tecnológico e começou a desenvolver o site de aposta, o aplicativo de aposta, o... Então, política pública tem um efeito lá na frente, mas tem alguns efeitos na veia. Então, para além disso, a gente realmente... Tomara que a gente tenha médico, tenha engenheiro, tenha advogado, mas como a gente tem mais gente precisando de emprego do que emprego, tomara que crie-se empregos que já é um ponto positivo para compensar as externalidades negativas, o vício em jogo, sim, a propaganda abusiva, tudo, uhum, tudo que é negativo, mas que se compensa com essa movimentação financeira, uhum, que gera emprego, gera renda para as pessoas. Então, você tem que trabalhar a política pública pensando no equilíbrio entre essas duas coisas.
Né? Esse ponto que o Manso trouxe, ele é super importante. Pouca gente sabe que a Paraíba é uma referência.
Uma referência.
No que tange apostas esportivas.
Olha só,
é um mercado muito forte. É comum a gente, uhum, no dia a dia, conversar com os empresários, uhum, eles estarem na Paraíba, terem iniciado a operação lá, uhum, por conta de uma política pública.
E eu acho muito legal, porque eu adoro o Nordeste, né, uhum, de estar lá, e que os eventos de aposta, você ouve o sotaque, né? É. Aquele sotaque que você gosta de ouvir, que você vê que é um pessoal acolhedor e, uhum, tal. Então, o evento de aposta, ele é muito caracterizado. Uhum. Você vai ouvindo, né? Que nem a gente ouviu no Sigma. Você vai andando e você vai ouvindo, uhum, o sotaque. E é muito legal. Por quê? Porque se criou um nicho que é predominante no Nordeste. Uhum. Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante para que as áreas menos providas de recurso material se desenvolvam, cresçam, que é o que a gente geração quer que aconteça. Emprego, né? Geração de emprego, renda.
Sim,
jovens que saem desenganados. Putz, eu não saí de um curso técnico, não sei o que eu vou fazer com esse curso técnico. Agora, ele sai já sabendo que ele tem uma demanda, que ele pode ser recebido, acolhido numa empresa que vai desenvolver tecnologia de aposta e tudo que ele aprendeu num curso técnico tecnológico. Então, você faz a política pública 20 anos atrás e começa a colher o fruto 20 anos depois e às vezes não é nem o que você imaginava, porque quem criou um centro tecnológico no interior da Paraíba jamais pensou que isso ia ser usado, uhum, para desenvolver aposta, mas é o que está acontecendo.
Olha, total. Que legal. Não, as discussões de inteligência artificial, que vai tirar o emprego e tal, aí já tem um contraponto de argumento bom para... Já tem outra política pública aí, gente, que vai substituir e vai equilibrar o jogo.
Muito bom, muito interessante. E o que, vocês, finalizando aqui nesse ponto, o que, vocês apostam? Vamos falar de novo. Vamos fazer novas apostas agora? Acho que a gente não vai falar nada.
Não, nunca mais a gente vai apostar.
O que, vocês apostam, então, para esse mercado aí de próximas novidades? Como é que vai ser o desenrolar agora, que vai começar de fato, né? Acho que a gente tem as autorizações em breve, né? Não sei se dá para postar um prazo que elas vão começar de fato a estar atuando, né? Que a gente sabe que tem algumas que já...
Segundo semestre. Tem que ser.
Semestre. Tem que ser.
Até para atingir o orçamento.
Tá, então ó, não vamos falar mais do ano que vem, vamos falar desse ano. Porque a gente sabe que algumas já começaram a fazer aquele cadastramento preliminar, né? Então eu acho que deve estar um pouco avançado aqui uma parte, mas ainda faltando a portaria específica. O que você acha, Gia?
Eu acho que nós vamos ter um mercado melhor. Um mercado regulado, um mercado mais profissional, um mercado com mais segurança jurídica. Tem muita gente que ainda entende essa atividade como atividade high risk. Muito no conceito que nós somos criados e que o jogo é ilegal. Então, acho que superado esse estigma e com uma boa regulação, a gente vai ter um mercado mais profissional. Como é o mercado de apostas em Londres, como é o mercado de apostas em Malta, nos Estados Unidos, em diversos outros países, que traz benefícios para a população.
Exato.
Então, eu acredito numa melhora. Eu tenho a percepção de que a gente está começando a explorar esse mercado. É um mercado que vai se profissionalizar demais, é um mercado que vai crescer demais. Sempre vai existir um mercado marginal, como o Mansur bem colocou, como também existe um mercado marginal em meios de pagamento, infelizmente. Mas você vai ter mais profissionalismo, você vai ter empresas mais sérias, você vai ter mais investimento nesse setor. E isso vai trazer benefícios para todo mundo.
Sim.
Então, eu sou muito otimista com o crescimento desse mercado e o profissionalismo que vai vir com ele.
Vamos pensar na lógica de um escritório de advocacia, que é a nossa atividade, sou também. Você também?
Então, por incrível que pareça.
Mas
não
me engano para.
Ai, gente, muito complicado isso de vocês.
O que, a gente vai movimentar num escritório? Bom, tem o regulatório, que é o mais óbvio. Você vai ter que fazer o regulatório para se autorizar no Brasil. Aí você começa a ver que vai movimentar o imobiliário. Mas o imobiliário é... Todas as operadoras vão ter que ter sede no Brasil. Então, está tendo uma movimentação de cidades. Osasco está fazendo um trabalho muito bom. Tentando atrair os operadores. Porto Alegre, eu sei que faz. A cidade de São Paulo faz. Ó, vem para cá, vem para minha cidade. Você vai ter que se instalar no Brasil, você veio de fora, se instala. E aí entra o imobiliário, que pode entrar até com... Não é muito... Mas pode ter um ambiental no contexto. o contencioso, vai se movimentar muito, porque você vai ter as demandas de consumidor.
É. Uhum.
E vão ser muitas. Uhum. Então, você tem que movimentar o contencioso. O tributário parece muito claro, porque você vai ter que saber o pagamento do imposto, como é que faz, como, paguei a mais, paguei a menos, as destinações, como é que elas funcionam.
Uhum.
Você vai contratar gente. Contratou gente, tem trabalhista.
É, exato.
E, assim...
contratuar as relações.
Então, você já está vendo, empresas, no, né, âmbito de um escritório de advocacia, as áreas...
Que vão ser afetadas.
Que podem se movimentar por conta de, dessa demanda de apostas. E, espero que não, mas você pode... Não é incomum que você tenha alguma outra situação que envolva o seu penal. Sua área...
É, tomara que não.
Infelizmente. Infelizmente que não.
Que envolva a sua área de penal. E aí vai ter uma outra situação que vai envolver direito da concorrência.
É.
Uhum. Então, assim, você for cavocando, pensando assim no que... E isso eu estou falando de uma coisa muito específica, que é o trabalho da consultoria jurídica.
É. Uhum.
Agora, leva
marcas também,
registro,
né?
De marcas, registro de marcas. Registro de marcas, fundamental.
Do software, né? Do jogo.
Você tem, assim, algumas que são famosas no mundo e você vê um monte de adaptações aqui no Brasil.
Uhum. Será que vai registrar o PixBet?
É, então, aquele número. E aí a pessoa vai usando o número, porque o apostador apressado vai achar que está jogando naquela, que é conhecida internacionalmente. Uhum. Mas tem lá no meio um... Fica no lugar trocado, o bet vai para frente, o bet vai para trás. Faz um design gráfico parecido. Isso, uhum, já, hoje, no mercado não regulado, acontece muito. Então, tem registro de marca.
Uhum.
Isso eu estou falando da consultoria jurídica. Agora, vai pensando nas outras áreas. Por exemplo, design,
uhum,
desenvolvimento, a área da contabilidade interna da empresa. É complicado.
Uhum.
Você vai ter que envolver. Então... Essa geração, essa movimentação de mercado, na medida em que o Brasil é tão gigante nesse mercado, ela vai gerar um crescimento em muitas, muitas outras áreas profissionais e que vão envolver pessoas e que vão... Então, só isso já é algo que faz com que a gente torne impensável não ter regulado.
Uhum.
E a gente tem que pensar nas oportunidades que a gente perdeu nos 4 anos de não regulação.
Uhum.
Porque além de ter deixado de por volta de 6 bilhões de reais em impostos, que o país como o Brasil não pode deixar na mesa,
uhum,
dadas as nossas carências estruturais, e a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vivendo uma tragédia no sul do país, quer dizer, uma tragédia horrível, natural, mas que é claro que uma ou outra obra estrutural poderia ter amenizado o tamanho dessa tragédia. Isso se faz com dinheiro,
uhum,
e dinheiro dos impostos. E não adianta você... A gente, claro, todo mundo acha que o Brasil tem uma carga pesada, mas a reforma tributária vem exatamente não para... mas para deixar mais simples o entendimento do contribuinte.
Uhum.
Vamos dizer assim. Mas não se faz rua, hospital, escola pública sem o dinheiro do imposto. Se você deixar 6 bilhões de reais na mesa, é uma irresponsabilidade. Uhum. Não se pode admitir isso. Agora vai ter o recolhimento. Mas para além disso... A geração de empregos de um país que, assim, eu gostaria de estar aqui dizendo que o brasileiro passa 38 milhões de horas por mês lendo.
Uhum.
Mas ele passa apostando. Acho que a gente precisa trabalhar para que ele leia mais do que... Leia também, ou leia mais do que aposte.
Uhum.
Mas a partir do momento que o público brasileiro tem esse perfil, não é dado a nenhum governo ignorar isso e deixar desregulado.
Exato. Uhum. Exato.
Ninguém tem o direito de fazer isso.
Uhum. Ou seja, façam direito. Vocês vão... É nada, é nada. Tomara que não precisem mais de advogados, gente, no futuro. Ai, muito bom.
A gente vai viver do quê?
Não sei, a gente vai viver de, sei lá, alguma
então
coisa
que vai ter
surgir.
Que dar um lugar, nós vamos ficar em 4 aqui.
É, vamos viver
já
aqui,
já aprender a jogar e vai poder...
É, eu vou ser gamer agora, só pra...
Vou fazer a defesa aqui da classe. O advogado, ele é sempre necessário. Não só no contencioso, ou não pela briga, mas para colocar a operação de forma correta.
Ah, sim, com
certeza.
Para interpretação, né, do que...
Para interpretação
da... O advogado é fundamental e tá dito isso na nossa Constituição, então...
Quando falam que a nossa profissão está acabando, eu discordo.
Não é muito longe.
Ela está se reinventando.
Ah, sim, com certeza.
Como diversas outras, né?
Com certeza.
Está muito longe de acabar.
Se eu ficar falando isso aqui, gente, vou ser banida. Não quero ser banida, não. Foi difícil passar naquela prova. Muito bom, gente. Ai, muito bom esse papo, né?
Muito bom.
Por isso que a gente volta sempre.
Rendeu?
Rendeu,
hein? Rendeu, opa!
E semana que vem é o Jean com quem?
É sempre Jean. Ah, e vou... nossa, Jean, você quer falar outra esquisitice sua nesse podcast também?
Ah, tem que ser, né? Não, já o convidado.
Você já conhece, né? Esquisitices, né?
Não,
já
falei, uma no, né? Alguma nova, é. Alguma não falada nos outros.
O Mansur, coitado, ele tá sem contexto aqui. A gente sempre faz essa pergunta, sabe, Mansur?
Tô surpresa. Me pegaram de surpresa. Olha como a.
Qual é a sua esquisitice? A gente sempre pergunta. E aí o Jean já falou 50 esquisitices dele aqui pra gente. Já tá consolidado, todo mundo conhece, ele já foi exposto. E agora a gente quer uma sua, pra você Minha. Ser exposto.
Então, eu tô pegando de surpresa. Eu tenho uma coisa que as pessoas acham esquisito. Qualquer cidade que eu tô, eu preciso ir no estádio da cidade.
Olha só.
Eu quero ir no estádio, eu quero visitar. Pode ter jogo, pode não ter. Então, não tem jogo... Muitas cidades exploram isso muito melhor que antigamente, mas hoje tem sempre um senhorzinho que fica com a chave. Ah, fica até feliz que alguém vai visitar. Entra no gramado, pergunta quantas pessoas cabem, olha as cadeiras, olha... Eu não sei, eu tenho essa... Eu tenho amigos que são muito piores que eu. Tenho amigos que viajaram o Brasil inteiro, jogos perdidos, jogos esquisitos. Então, eu tenho amigos que pegaram avião, foram pro Pará e ficaram rodando o interior do Pará atrás de jogo dos times lá do interior do Pará.
Meu Deus.
E vai, senta. E olha, é uma experiência, porque você vai, você senta, você vê como é que a torcida é, como é que, o que, que as pessoas comentam, como é que é a relação. E assim, tem. É o futebol verdadeiro, né? Que a gente aqui em São Paulo faz muito na Javari aqui. E eu sou apaixonada por esporte, não tive tempo de falar isso, mas eu sou. E se não tem o estádio, eu quero ir no ginásio, onde qualquer lugar onde. Praça esportiva, eu faço questão de conhecer.
Legal.
Talvez isso seja esquisito, principalmente para quem viaja comigo e não dá bola para isso, deve achar bem esquisito.
Aqui tem um ponto, acho que é importante, e não era a pauta aqui do podcast do SOS Bacen. Mas o Mansur é um dos maiores especialistas do país em direito esportivo.
Ah lá.
Ele é um dos idealizadores e autores da lei da SAF. Da Sociedade Anônima do Futebol.
Uau.
Então, hoje em dia, por conta das apostas, do mercado de aposta e do brilhante trabalho que o Mansur fez no Ministério da Fazenda, muita gente conhece o Mansur por conta das apostas. Mas, na verdade, além das apostas, o Mansur é um dos maiores especialistas no Brasil em direito esportivo. Então, essa esquisitice dele
faz sentido com...
já vem dessa história.
E você vai trabalhar com isso porque você é apaixonado por esporte. Você não vai entrar numa estrutura e falar, eu quero ser de direito esportivo e não gosto. A maioria das pessoas gosta. Então, você não vai pegar aquele que não gosta e vai colocar para trabalhar com esportivo. Mas essa esquisitice, assim, de você estar no meio de uma viagem e você, então hoje vamos no parque e tal. Não, essa tarde eu reservei para ir no estádio. E isso eu tô falando em cidades do interior do Brasil, do interior de São Paulo.
Cidades pequenas.
Cidades pequenas, principalmente as pequenas. Agora na ICE, eu adorei porque eu fui conhecer o estádio do Bradford. E fui ver um jogo. E ainda foi o jogo Bradford e Manchester City. Foi um jogo
bom.
Pepe Guardiola ali na casa. E pequenininho, aconchegante, 20 mil lugares... cercado eles venderam um terreno, fizeram uma incorporação, tinha um estádio antigo, eles venderam para a incorporação, ganharam esse terreno com o estádio da incorporadora, e a incorporadora fez questão de levantar vários prédios. Então, quando você vai indo para o estádio, você vai passando num conjunto de prédios, assim, que são divididos por uma rua estreita. E o último prédio é o estádio. Então, eu até vi outro dia no Instagram uma jornalista brasileira, a Nathalie Gedra, que foi cobrir o jogo do Bradford, como é interessante, porque a sacada do prédio é uma visão total do estádio, que acontece em alguns estádios do Brasil. Na Vila Belmiro era muito famoso isso, o próprio antes, o Palestra Itália, antes do Allianz também permitia isso. Então, as particulares, não sei, alguma coisa me atrai muito a querer ver aquelas pessoas reunidas. Porque a pessoa muda muito de personalidade no estádio,
muda.
Né? Fica nervosa, grita, xinga.
Ali é ótimo, dá uma descarregada.
Claro que eu vou muito no nosso Morumbi. Sou proprietário de cativa, sou sócio torcedor, sou sócio do clube.
Eu fui por muito tempo.
Isso
também.
É a paixão da nossa vida, né? Mas eu gosto muito de ver estádio. Ver estádio e vejo. E se tiver jogo, melhor. Se não tiver, eu também visito.
Aliás, é muito legal o tour do São Paulo, muito legal. É de chorar.
É muito legal o tour de São Paulo.
Toda vez eu choro.
E fora que tem alguns momentos que vai, você vai fazer tal Lugano. Faz o tour.
Esse é um trabalho que eu acho que os clubes...
Estão melhorando no Brasil.
Melhorando bastante.
Mas lá fora já se faz muito.
Eu por motivos óbvios, só fiz o tour do Corinthians até hoje.
gente, não tem coragem.
Mas eu sei, eu já ouvi falar do tour do Palmeiras, que é muito legal.
Eu fiz o do Palmeiras.
O tour do...
Então, o próprio turístico,
esse próprio conceito de que o tour tem que acabar na lojinha, isso é muito legal, porque você tá lá, você viu toda a história do clube.
Eu fiz
já
o tour no Maracanã.
Ah, você fez do Maracanã?
Eu fiz do Maracanã também, uma vez que eu fui
para o Rio de Janeiro. Já conheci o Maracanã?
Eu fiz o do Maracanã.
O Mineirão é bem legal também.
Conheci o Maracanã velho, Maracanã novo, conheci o Mineirão velho, Mineirão novo. Eu gosto de estádio.
Uhum.
Não sei por quê, porque só vazio é um negócio meio morto, concreto e tal. Fui outro dia em Uberlândia ver o Parque do Sabiá. Eu não fui pra isso. Mas no meio eu falei, pode me levar no Parque do Sabiá? Os taxistas adoram.
Já vão contando a história lá.
Um dia na Argentina, eu fui com os amigos, a gente assistiu o jogo do River. Acabou o jogo, a gente entrou num táxi na porta do estádio, pediu pro cara levar a gente no, na Bomboneira, do Boca. O taxista freou o carro, quase mandou a gente descer. A gente falou, não, a gente é turista, não... É, tem essas coisas. O cara que tá lá, ele é praça lá, ele não tem vai levar a rivalidade. No...
Sim.
Não vou te levar, não, leva. A gente só vai conhecer. A gente já viu o jogo aqui do River, agora a gente vai conhecer. Não tinha jogo do Boca. Mas nesse, na Argentina eu já conheço uns 20 estádios. Ah, tem muito estádio na Argentina, tem muito time na região de Buenos Aires, é muito fácil.
Oh, se alguém quiser consultoria de onde tem qual estádio de cada município,
se você está querendo viajar para a Argentina comigo, você não vai em nenhuma churrascaria, mas você vai em 10 estádios. Você que escolhe, quer ir? É assim, não quer ir, vai sozinho, pode, procura outra companhia.
Pode ir no estádio e no Dom Julio depois.
Mas não dá tempo.
Mas o estádio é prioridade.
Muito bom.
Gia, tem alguma sua que você queira compartilhar? Aproveitar uma esse mais? Momento.
Uma nova?
Mais?
Você vai também em você estádios? Você vai
acompanhando o Mansur?
Eu vou te falar, quando eu era mais novo, eu ia bastante em estádio, mas o estádio que eu mais fui foi o Pacaembu, esse jogo do Corinthians.
Que é uma delícia, era uma delícia.
Fui bastante também no Parque São Jorge.
Uhum.
Tinha jogo no Parque São Jorge quando eu era pequeno, mas hoje faz bastante tempo que eu não vou ao estádio. Eu vou com muito pouca frequência. Sempre tenho vontade de ir. Né, vontade de frequentar, voltar a frequentar estádio, mas...
Às vezes tem pista de corrida, sabia?
Tem.
Lá no estádio, dá pra você...
No Palmeiras dava pra correr, é bom.
Não, os estádios tem, muitos estádios.
Morumbi ainda tem.
Morumbi tem,
é ótimo.
Pacaembu tinha, que o bairro usava. Parque São Jorge, às vezes eu ia jogar basquete. Incrível que parece que fui jogador de basquete. Eu não entendi a natureza e caí nessa bobagem. De ser jogador, eu adoro basquete, adoro. Adoro, assisto tudo e tal. E eu ia jogar lá e antes do jogo eu dava uma escapada e ia até o Parque São Jorge. Às vezes tinha treino, então os profissionais estavam treinando ali.
Uhum.
Dava uma bisolhada lá, dava uma torcidinha contra.
O Oscar Schmidt jogou no time do basquete do Corinthians, né?
Então, é verdade.
Ia pro meu jogo.
Olha,
muito bom. Muito bom.
Mas não tem, acho que não tem nenhuma nova esquisitice que você já não conheça. Nenhuma novidade.
É um dos estados mais interessantes. A gente vai ficar nessa até 5 da tarde. Um dos estados mais interessantes... É, quando eu vi a primeira vez, foi o Parque Antártico antigo. Aquele negócio de ser suspenso, aquilo era muito diferente.
É.
E passava um vão embaixo, então as pessoas passavam por baixo e o jardim suspenso, uhum. Né? É, eu tenho certeza que tem muita gente no mundo... Muita não, mas tem gente no mundo que tem esse... E o cara, se ele visse o Parque Antártico como ele era, ele ia achar um dos estádios mais diferentes, interessantes que ele chegou a conhecer.
É o projeto do Morumbi, mas não aprovaram.
Não, mas é como o...
Não era.
O Morumbi precisa rebaixar o estádio, não suspender para fazer o projeto.
É.
Só que tem um córrego embaixo, mas isso já está sendo resolvido. Eu convivi muito com essa
história.
Como ex-vice-presidente do São Paulo, o senhor tem propriedade para falar
não,
do
eu tema. Conheci muito esse negócio, eu tive. Eu passo um córrego, não é certo, né? Porque o córrego não pode passar embaixo de uma área privada. Então tem que canalizar o córrego.
Uhum.
Tinha que fazer o direito para o São Paulo, se um dia pretender, poder rebaixar um pouquinho o estádio para... Arquibancada chegar. Eu amo o Morumbi do jeito que ele é, mas eu também gostaria de alguns anos aí na minha... Quando eu estiver já perto da terceira idade, ver um Morumbi diferente, um Morumbi reconstruído. Eu acho que seria interessante, assim, pro São Paulo. Mas o Parque Antártico era muito interessante, hoje é muito bonito, mas não tem mais a questão do jardim suspenso.
Uhum.
Uhum. E, enfim, estádio é uma coisa muito legal. Recomendo vocês. Quando você for viajar, vai para uma cidade interior, Serra Negra. Vai ver o estádio.
É verdade.
Vai ver o estádio de Serra Negra.
Não precisa ir longe, aqui em São Paulo, na Moca. O estádio do
Juventus. Javari é obrigatório.
É, assistir um jogo de futebol lá é uma experiência diferente.
É.
Primeiro que você vai assistir um jogo de futebol lá, comendo canoli.
Canoli.
Vendido dentro do estádio.
Canoli eu gostei.
Que é maravilhoso, né?
É. Assim, e a passa torcida, a gente. Né? Teve um jogo que eu fiquei no intervalo, eu fiquei só com o cara do canoli. Nada é à toa, né? Eu nem assisti o segundo tempo. E aí eu vejo que passa pessoa dá uma buzinadinha, ele só pode vender dentro do estádio. Aí ele dá uma escapada, vende o canole pela grade assim, dá o dinheiro, ele volta.
De canole.
É outro mundo de futebol do que você vê o jogo no, na Neoquímica Arena, no outro Parque ou no Morumbi. É outro esporte, assim, né?
Sim.
Moro dizer, é outra experiência, melhor Sim, dizendo, total. Né? É uma outra experiência. Então vale a pena, vai aqui na Moca, aqui do lado.
Uma vez eu tava na Javari. Você tá na Javari e acabou o primeiro tempo, os jogadores saindo e a cadeira onde fica os sócios, os conselheiros e tal. E um conselheiro falou, pô, Jorginho, faz mais isso. Aí, isso acontece. Agora, o Jorginho virar e falar assim, não, seu João, é que aquilo não tá dando pra fazer. Começa um diálogo entre o jogador e o conselheiro, e todos se tratando pelo nome. Uh-huh. É estranho, você não vê no Morumbi, você não, o jogador não responde pro torcedor, né? Agora, essas arenas modernas, até acontece. Mas a gente chamar pelo nome, ele fala, não, seu João, não dá, você não tá vendo que tem um cara aqui na minha frente?
Nossa,
sensacional. Só na Javari essas coisas acontecem.
Ah, muito bom. Foi ótimo.
Foi ótimo. Sempre é ótimo estar com convidados maravilhosos. Muito bom. Obrigada, gente.
Esperamos para as próximas.
Com certeza. Foi
Eu também gostei muito. Obrigado. Sempre um prazer estar com meu amigo Jean. Sempre um prazer estar com vocês. Conversamos bastante coisa. O tempo passou rápido.
Uhum. Exato.
Não é?
Exato.
Pra mim, sim, que é bom. Terceira experiência aqui no SOS.
De outras, né, Jean, também.
E novamente... parabenizá-las pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo para o mercado. Uhum. Assim, é rotina a gente começar uma reunião, conversar com alguma empresa. Ah, conheço o Luiz, conheço a Mari, sou fã do SOS Bacen, então parabéns. Assim,
que legal.
Qualidade das informações que vocês levam para o mercado de uma maneira descontraída. Uhum. É muito legal. Vocês estão realmente de parabéns.
Então, como tem muito fã, eles prometeram para mim, eles vão colocar meu Instagram lá para vocês me seguirem para a gente falar de um monte de coisa.
Exato,
Instagram.
Pode deixar.
Com certeza.
Se quiser conhecer direito de esportivo e o mercado de apostas,
e saber o estádio.
O melhor estádio de cada lugar, tem que seguir. O Manso.
Não vai me perguntar de restaurante que eu sou fraco. Eu sou de estádio.
Obrigado pelo convite novamente.
Obrigada,
gente.